Podcasts IBM. Inovação para transmitir conhecimento. O que faz você especial?
Podcast IDGenal. Tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3. Este é o podcast IDGenal. Aqui é a Daniela Brown e nosso bate-papo conta com a presença do Ralph Manzoni Jr., editor executivo do site. Nosso podcast estreia com a presença do secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santana, que é o responsável pelos investimentos de tecnologia do governo federal. O governo teve como uma de suas plataformas o incentivo à adoção do software livre pelos órgãos públicos e para a inclusão digital. Secretário, nesses 3 anos e meio de gestão, o governo federal economizou recursos ao investir em software livre?
Sem dúvida economizou, mas o investimento em software livre não é apenas uma questão de economia, mas é sobretudo uma questão de segurança. Inúmeros sistemas de informação do governo não podem ser colocados em softwares proprietários fechados para os quais a gente não sabe o que está acontecendo no software.
Secretário, é possível contabilizar quanto foi essa economia com software livre?
Nós temos alguns números, mas ainda ela é muito incompleta porque o governo federal é bastante complexo e nós não temos um controle centralizado de tudo que acontece em cada ministério no sentido de conhecer esses números com precisão. Mas algumas iniciativas já mostram bons resultados.
Por exemplo?
O caso do Cacique, por exemplo, é um software que normalmente é um ambiente proprietário, as soluções proprietárias dominam. O Cacique é a primeira solução livre no mundo nessa área de gerência de ambiente de hardware e software e já nos mostra os resultados muito bons por parte da comunidade e também no uso do governo e das empresas privadas no país.
Bom, falando do Cacique, né, o configurador automático e coletor de informações computacionais, né, ele foi instalado há mais de um ano pelo governo federal e para mapear a estrutura de hardware e software de 50 instituições públicas. A última informação se referia a 40 mil desktops. Qual é o balanço mais recente desse mapeamento com o Cacique?
O Cacique hoje é utilizado por 105 instituições, 65% delas públicas. E algumas empresas privadas utilizam o Cacique. É uma comunidade de mais de 5 mil pessoas e já se encontra em vários países, sobretudo na América Latina. Ele está na Venezuela, no Paraguai, na Argentina. E tem sido muito utilizado também pelas empresas privadas, porque é a primeira solução livre nessa área. Essa é uma área sensível e estratégica. Um software como esse monitora os e-mails da administração pública. Ele pode esconder alguns códigos espiões, inclusive, no monitoramento de uma rede como essa.
Secretário, o governo federal, desde o início, deixou clara a preferência pelo software livre. E a Microsoft, em razão disso, sempre esteve nas manchetes como uma grande vilã. Afinal, quem são os principais fornecedores de tecnologia do governo federal? A Microsoft está entre eles?
Sem dúvida, a Microsoft é um importante fornecedor do governo federal, mas não é o maior fornecedor. Certamente na frente está a IBM, está a Unisys, está a Oracle, enfim, há inúmeros outros grandes fornecedores de sistemas de banco de dados, de sistemas operacionais, sobretudo nos ambientes de mainframe e proprietários, que têm uma conta maior que a Microsoft, né?
E quais são as prioridades de investimento do governo em tecnologia agora?
Bom, o governo tem tratado de resolver alguns problemas históricos, no caso, por exemplo, da Dataprev, que é uma empresa pública que teve uma crise muito forte com seu fornecedor de software proprietário, o caso da Unisys, que se encaminha para uma solução baseada em software livre e a diminuição dessa dependência e investimentos para recuperar empresas como essas que ao longo do tempo foram sucateadas.
Secretário, agora o assunto seria o desempenho do Brasil em alguns rankings mundiais que avaliaram como os países utilizam a tecnologia. Em 2 deles, o Brasil teve uma queda. No caso do Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu 6 posições. E no E-Readiness da Economist, a queda brasileira foi de 3 posições. Essa é a segunda vez em 2 anos que o Brasil vem perdendo posições nesses rankings mundiais. Como o senhor avalia essas quedas?
Eu não me preocupo muito com os resultados dos rankings mundiais, porque é preciso, quando se vê um ranking, ver como ele é feito. E no caso do Fórum Econômico Mundial, é um dos rankings que eu estudei, como ele é montado. E ele é constituído de uma avaliação em que 40 pessoas no país respondem a sua opinião a respeito dos sistemas do governo eletrônico, dos sistemas de comércio eletrônico, das leis. E as coisas que interferem no ranking, elas não são colocadas apenas pelas questões de governo eletrônico, por exemplo. Governo eletrônico é uma das coisas que no Brasil levanta a avaliação do Brasil. O que prejudica a avaliação do Brasil é um conjunto muito grande da população analfabeta. E esse é um problema que não vai se resolver no curto prazo.
É, tem a questão também, tem uma pesquisa do Comitê Gestor do último trimestre do ano passado, mostrando que serviços públicos ainda são muito pouco utilizados pelos internautas. Então, assim, o governo eletrônico ganha em transações, é isso? Na parte de transações mesmo, de licitações, a parte de serviços ganharia ou não?
Eu, vendo essa mesma pesquisa, eu tenho uma interpretação muito diferente. Porque o conhecimento dos internautas brasileiros sobre o governo eletrônico é da ordem de 42%. Esse número é muito superior aos Estados Unidos, por exemplo, que está na faixa dos 25%. É um dos países onde as pessoas mais fazem transação de governo eletrônico.
É, considerando Receita Federal, por exemplo, sim, né?
Sim, considerando todos os sistemas de governo eletrônico, da Receita Federal é um deles. Mas do governo eletrônico dos estados e dos municípios que aparecem na pesquisa. O Brasil, ao contrário do que tu estás mencionando, é um dos países que mais os internautas conhecem o governo eletrônico.
Ah, bom, eu comentei porque esse dado revelava que eram 12,6% dos internautas com acesso, com conhecimento e acesso a acessavam frequentemente os serviços públicos na internet, né? Por isso essa questão. Bom, agora falando de outra história, que é o Plano Nacional de Banda Larga, queria saber um pouco mais sobre esse Plano Nacional. Parece que ele pretende criar uma rede de alta velocidade, interligando edifícios públicos, hospitais, escolas, é um plano seu. Então, conta um pouco mais para a gente sobre esse plano e como ele está, né?
Ainda não é um plano do governo, mas é uma pretensão da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, que seja incorporado entre os grandes programas nacionais. Eu venho defendendo que a infraestrutura de telecomunicações que propicia o acesso à banda larga é uma das infraestruturas mais estratégicas do país nos próximos anos. Não há como ter comércio eletrônico, não há como ter governo eletrônico sem uma infraestrutura de banda larga. O internauta que está ligado à rede hoje por linha discada certamente não pode fazer um uso intensivo dos serviços de governo eletrônico, de comércio eletrônico. Então, para que os processos sejam desmaterializados, isto é, o papel seja eliminado no país, as informações possam fluir mais rapidamente, é necessário ter uma infraestrutura de banda larga a um custo mais baixo. Com grandes vantagens para o país, os países que fizeram isso hoje são países bastante competitivos, talvez o caso mais reluzente nessa área é o caso da Coreia, mas os Estados Unidos hoje também tem programa forte nessa área, a Europa toda, vários países têm programas de difusão maciça da banda larga, e esse é um dos grandes desafios que nós temos nos próximos anos, e ele pode significar uma grande economia. Então eu venho defendendo que o governo adote isso como um programa. Eu acho que o nosso grande desafio agora não é apenas universalizar o acesso à telefonia fixa, mas é universalizar a banda larga, esta infraestrutura que fará com que os custos microeconômicos do país caiam.
E como isso seria possível, secretário?
A banda larga pode ser implementada com o auxílio de novas tecnologias, como o IMEX, o IMESH, PLC, fibra ótica. As tecnologias vêm baixando de preço e resolvendo um problema que nós temos no país. Hoje não nos faltam backbones nacionais. Nós temos tanto backbones públicos como backbones privados com um conjunto de fibras óticas que percorrem o país apagadas e que cobrem mais de 90% do PIB da população do país. Qual é o problema nesses grandes backbones e por que eles não se traduzem num acesso? É porque a questão da capilarização não foi resolvida. Mas as tecnologias baseadas em ambientes sem fio, o IMEX, o IMESH e outras alternativas que vêm por aí, o próprio Wi-Fi nas suas versões mais novas, nos permitem a baixo custo ter um programa que capilarize e, sobretudo, nos permitem levar a conexão às regiões condenadas à desconexão eterna. Nós temos no país apenas aproximadamente 250 cidades onde todos os serviços, seja de telefonia celular, telefonia fixa, TV a cabo, banda larga, estão disponíveis. No conjunto das outras, a banda larga, embora esteja ainda em aproximadamente 1.600 municípios, é absolutamente desconhecida da grande maioria dos municípios brasileiros.
Então, a ideia seria incluir esse plano, já foi conversado alguma coisa relacionada a isso? Por exemplo, incluir esse plano que usaria os recursos do FUST no Plano Nacional de Banda Larga? Existe alguma coisa...
Sem dúvida, hoje, para que o FUST pudesse financiar um Plano Nacional de Banda Larga, é preciso algumas modificações, sobretudo com essa abrangência que eu imagino que possa ter um plano como esse. Hoje, a lei do FUST é uma lei antiga, que já tem uns 15 anos, e não comporta todas as situações hoje colocadas pelas novas tecnologias.
Falando em acesso à internet, em centros públicos, por exemplo, de acordo com uma pesquisa coordenada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, menos de 1% das pessoas acessaram a rede a partir de pontos públicos gratuitos no final do ano passado. Qual seria a razão para esse comportamento e o que o governo pretende fazer para reverter isso?
Bom, hoje nós não temos telecentros públicos num volume suficiente que apresente um resultado maior que esse número. Ele ainda é restrito às regiões, inclusive, mais ricas do país, que tiveram iniciativas como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e outras regiões que têm alguns programas que criam telecentros no ambiente local. Embora muitas ONGs atuem aí, mas é muito interessante que esta mesma pesquisa que tu faz menção mostra que há mais internautas que pessoas que têm computador. Quer dizer, o uso não só de centros gratuitos públicos, mas também o uso de lan houses, de outros centros públicos pagos, tem aparecido na pesquisa. Então, essas infraestruturas tendem a prosperar, né? Eu acho que nós devemos estimular todas elas.
Secretário, rapidamente, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva está chegando ao final. Eu queria que o senhor resumisse assim, qual foi o principal erro e qual foi o principal acerto do governo federal na área de tecnologia nesses últimos 4 anos?
Eu acho que o governo federal, na área de tecnologia da informação, acertou quando criou o EPING, o padrão de interoperabilidade do governo eletrônico, para lidar com a complexidade do conjunto grande de sistemas. Acertou quando aposta no software livre como uma alternativa de produção de massa crítica no país, de produção de uma solução independente, mais barata. Acertou em muitas outras coisas, mas seguramente não fez tudo o que devia. Sobretudo a reorganização das grandes empresas públicas brasileiras, eu acho que pode avançar mais do que avançou, pode ser mais bem estruturada, a qualidade dos serviços oferecidos por essas empresas pode melhorar muito com a gestão mais ajustada num segundo possível mandato do presidente Lula. Esta possibilidade se coloca.
Tá certo. Muito obrigada, secretário. Obrigada, Ralph. Você ouviu o podcast IDGenal com Rogério Santana, que é o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Não perca na próxima semana uma conversa com o professor Marcelo Zuffo sobre a chegada da TV digital ao Brasil. Você ouviu o podcast IDGenal. Tecnologia em primeiro lugar, agora em MP3. Saiba mais em www.idgenal.com.br/podcast.
Oferecimento IBM. Faz você especial?